facebook.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Fala, meu ouvinte, fala, meu espectador, tudo certo com você? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos entrando no ar aqui com mais um 3 em 1 na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Pan, que é gratuito, e lá também você vai encontrar conteúdos exclusivos que você não ouvirá no rádio e também não verá nas nossas múltiplas plataformas digitais. Então segue aí meu conselho, hein? Baixe o aplicativo Panflix, essa é a novidade da Pan. Deixa eu dar uma boa tarde aqui aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. E olha, hoje nós temos um comentarista aqui convidado que eu gostaria de apresentar aqui à nossa audiência, caiu, nossos ouvintes e nossos espectadores. Ele que é professor de filosofia, colunista da Gazeta do Povo, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui no 3 em 1. Francisco Raso, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Satisfação estar aqui pela segunda vez, agora junto com a Thaís, um prazer em conhecê-la e dividir com ela essa tarde. E Josias, um abraço aí para você. E os espectadores, obrigado.
Muito bem. Thaís Oyama, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde especial para o nosso convidado, professor Raso, seja bem-vindo. Josias, boa tarde. Audiência, boa tarde.
Josias de Souza, tudo certo?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a Thaís. Boa tarde especial ao professor Raso, que vem aqui invernizar com o seu intelecto o nosso programa. E uma boa tarde especialíssima à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta terça-feira. Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques diz que cabe ao Congresso resolver a questão sobre prisão em segunda instância. O presidente Jair Bolsonaro afirma que apoiará o candidato do Republicanos, Celso Russomano, nas eleições municipais deste ano. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, diz que a Constituição não cumpriu suas promessas em 32 anos. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos, como em todos os dias, que você participe conosco aqui do programa e hoje respondendo a pergunta do dia. Você acredita que as pautas econômicas voltarão a andar depois daquela reconciliação que aconteceu entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes? Sim, não, por quê? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN. 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E só lembrando, se você também quiser participar no Twitter, é muito fácil, a nossa hashtag é 3 em 1 e com ela você pode comentar, opinar e participar do programa, debatendo junto com os nossos comentaristas todos os assuntos que a gente vai abordar na tarde de hoje. São 5 horas e 3 minutos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O 3 em 1.
Oi, vocês estão conseguindo me ouvir agora?
3 em 1.
A gente te ouve bem, Denise.
Não tem mais a interferência do outro programa?
Ainda tem.
Vamos nessa então. Olha, gente, uma videoconferência com 6 senadores, o desembargador e indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, disse que cabe ao Congresso resolver a questão sobre prisão em segunda instância. O questionamento foi feito por Marcos Duval. Nunes respondeu que havia defendido a possibilidade do cumprimento de pena após condenação em segunda instância, mas não de maneira automática. No entanto, afirmou que agora a bola está com o Congresso Nacional. Hoje pela manhã, em conversa com apoiadores, na saidinha do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas que têm sido feitas à indicação de Nunes, mesmo sem ser questionado sobre o tema. Abro aspas para o presidente da República. Continuo me desgastando. Vou me desgastar. Quem sabe em 2022, eu não sei se vou vir candidato, se eu não vier, tem gente boa aí, o Alckmin, o Haddad. Eu sou passível de crítica, mas não dá para partir para baixaria. Fecha aspas. Obviamente a fala foi em tom irônico, né, gente? A sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ocorrerá no próximo dia 21 de outubro, ainda esse mês. Vou começar com o nosso comentarista convidado de hoje. Vai lá, Francisco Raso, a bola está contigo.
Da entrevista exclusiva Jovem Pan.
Tudo bem. Bom, o que mais me chama atenção, na verdade, nesse assunto é a fala do presidente Jair Bolsonaro e não especialmente a fala do...
Vamos continuar, eu vou continuar falando para ver se agora veio o retorno.
É ministro, porque ele nem é ministro ainda, então a gente deve se concentrar naquilo que, na maneira como o Bolsonaro está articulando a sua chegada, a sua indicação e a chegada do futuro ministro. E essa fala indica bem, para mim, algo que tem parecido uma recorrência nos tempos para cá em relação ao estilo de governar do presidente Bolsonaro. Lembro quando o Bolsonaro fez a sua abertura de discurso à presidência, ele estava com este livro aqui na mesa, a Bíblia Sagrada, e parece que agora o seu livro de cabeceira se chama O Príncipe
do Maquiavel. Quando eu falo, me ouve também, né?
Embora...
Reportando me ouvindo, mas ouve a rádio
que
também, o que está
mais
ou
interessam a sua vocação de permanecer ao poder. A gente tem visto Bolsonaro costurando o máximo possível, articulando da forma a mais explícita possível, o que sobra bastante pano aí para o pessoal que passa pano abrir as suas grandes lavanderias daqui para frente. A questão da baixaria, bom, Bolsonaro falar em baixaria, a gente fica um pouco preocupado, porque o que nós mais vemos nos últimos anos com relação ao governo Bolsonaro é um show de baixarias, ataques à imprensa, ataque a todos os críticos possíveis. Então fica muito difícil a gente que observa com uma certa distância o governo Bolsonaro acreditar na sua estratégia, no bem de sua estratégia. O que a gente
agora parou
percebe
o som da rádio, não sei se eu estou escutando, você pode falar alguma coisa.
Vou falar agora, vocês
de Maquiavel.
Me ouvem?
Mas volto a insistir.
Agora sim.
Tá isso aí.
Eu concordo com o Raso que a
agora
questão da eleição
certo.
É o que está no radar
o áudio do seu microfone
Bolsonaro
mesmo.
Hoje. Obrigada. É uma coisa que ele mais se enxerga na frente do nariz dele. Agora, quanto ao futuro ministro do STF, Cássio Marques, ele está fazendo o que se espera que ele faça. Ele está fazendo esse périplo pelo Senado e principalmente falando o que a plateia dele quer ouvir. E ele deve ter, como professor que foi, advogado e juiz, ele deve ter um tremendo domínio aí da oratória, da retórica, e daí ele tem condições de fazer aquilo que as pessoas boas nisso fazem quando querem, né? Que é falar sem falar nada, e principalmente sem se comprometer e mesmo sem faltar com a verdade, né? Por exemplo, essa história aí da segunda instância foi um exemplo perfeito, porque... Ao jogar a bola no Congresso,
também.
Ele disse que essa questão da prisão em segunda instância é algo para o Congresso resolver, né? Ao dizer isso, ele encontra essa ideia perfeita, porque ao mesmo tempo que ele se exime de ter que se posicionar novamente em relação a isso, ele exalta a autonomia do Congresso, ele reconhece a autonomia do Congresso, o que é muito bom para os senadores ouvirem.
Denise,
né?
Você nos escuta?
A mesma coisa em relação à Lava Jato.
Tá, então,
para um grupo que se sente claramente ameaçado pela Lava Jato, ele diz que a intenção dele no Supremo é aparar os excessos. Aí ele vai para outro grupo, um grupo que é ferrenho defensor da Lava Jato. Aí ele diz que não, a corrupção tem que ser combatida, temos que continuar com
aí
o combate implacável
também.
À corrupção. Não é? São duas verdades irretorquíveis e que ele pode falar tranquilamente sem se comprometer com um grupo e nem com outro. Então, o desembargador aí, pelo talento retórico que ele já demonstrou, talento político e tudo mais, ele não deve ter problema nenhum em ser aprovado nessa sabatina do Senado. O que está incomunicando o presidente da República não é o Senado na aprovação desse candidato, mas é sim a ala bolsonarista olavista, né? Principalmente essa que faz barulho nas redes sociais, e os evangélicos, que estão estrebuchando muito, principalmente o pastor Silas Malafaia, ficou muito bravo,
porque ele tinha mandado
três candidatos, nome de três candidatos terrivelmente evangélicos para o presidente. O presidente dispensou todas as sugestões dele e indicou Cássio Marques. Então, até agora, ele não se conformou e ele é só um dos evangélicos que está se sentindo muito incomodado com essa indicação do presidente Bolsonaro. Essas alas preocupam o presidente, sim, mas especialmente os evangélicos que fazem parte da base de apoio e são muito importantes para ele na eleição. Já esses olavistas, bolsonaristas, Sara disso, Alan daquilo, essas pessoas, para o presidente, elas perderam bastante da importância que elas tinham, né? Porque o presidente, depois que descobriu o que pode ser chamado assim de uma mina de ouro do ponto de vista eleitoral, que foi a distribuição do auxílio emergencial e o apoio que esse auxílio angariou, principalmente entre as classes mais beneficiadas, que foram a D e E, depois que ele descobriu isso, ele viu que vale muito mais a pena ficar, se dedicar a auxílios, a projetos assistenciais, a programas de assistência para quem precisa, do que ficar causando nas redes sociais, fazendo barulho, fazendo polêmica, arrumando briga e alimentando aí esses olavistas, bolsonaristas hardcore, que fazem muita espuma, mas não entregam popularidade. Então, é claro que o presidente Bolsonaro não quer perder o apoio dos evangélicos, quer manter o apoio dos evangélicos e, sobretudo, não quer ser atacado pelos seus próprios apoiadores. Mas o que ele quer mesmo é que o Paulo Guedes arrume o tal do dinheiro para ele fazer a tal da renda cidadã.
Josias.
O Razo e a Thaís já disseram o que precisava ser dito sobre as manifestações do Bolsonaro e do candidato dele ao Supremo. Para não soar repetitivo, eu queria abordar um outro aspecto. A indicação desse Cássio Marques para a vaga do Celso de Mello no Supremo eletrificou a conjuntura. Não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. Esse debate é até bom, mas ele tem um defeito, porque ele surge e desaparece sem que nenhuma providência seja adotada para aperfeiçoar esse modelo de escolha dos ministros da Suprema Corte no Brasil. Marcou-se para o dia 21 de outubro a sabatina do desembargador lá no Senado. Pela Constituição, os senadores têm poderes para rejeitar o nome que o presidente indica, todos os presidentes. Mas todo mundo sabe que esse jogo está jogado. A sabatina é mera pantomima para cumprir tabela. Se o Brasil fosse um país respeitável, o Senado se daria o respeito e faria uma sabatina de verdade. O Supremo também deveria atualizar o seu regimento interno. Por exemplo, o texto poderia anotar com muita clareza, sem nenhuma margem para segundas interpretações, os casos em que os ministros antigos seriam impedidos de participar dos julgamentos. Se isso tivesse sido feito, ministros como Dias Toffoli não teriam julgado processos dos ex-chefes Lula e José Dirceu. E nem passaria pela cabeça do quase-ministro Cássio Marques herdar de Celso de Mello o processo em que o Bolsonaro é investigado sob a suspeita de interferir politicamente na Polícia Federal. Quando foi convidado para ser ministro do Bolsonaro, lá em novembro de 2018, o ex-juiz Sérgio Moro levou para o encontro um livro que é Novas Medidas contra a Corrupção. Tinha sido elaborado, é um livro elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional. Uma das propostas contidas nesse livro proíbe os presidentes de indicarem para o Supremo pessoas que, nos 4 anos anteriores, tenham ocupado cargos de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministro de Estado. Se isso já fosse lei no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula não teriam indicado os advogados-gerais Gilmar Mendes e Dias Toffoli para o Supremo. O Michel Temer não teria enviado para o Supremo o seu ministro Alexandre de Moraes. E o próprio Moro não teria frequentado nenhuma lista de candidatos ao Supremo. O Bolsonaro tampouco ousaria pensar na hipótese de indicar, na próximo ano, o ministro André Mendonça, da Justiça, ou o procurador-geral Augusto Aras. Para arrematar, o processo de escolha dos ministros do Supremo no Brasil, ele não é rigoroso, porque os políticos preferem que ele seja assim, fluido.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que apoiará o candidato do Republicanos, Celso Russomano, nas eleições municipais deste ano. Russomano disputa a Prefeitura de São Paulo e tem mostrado bom desempenho nas últimas pesquisas eleitorais. O presidente afirmou que não entraria na campanha de São Paulo, mas que Russomano é um amigo de velha data. O candidato afirmou que, com o apoio, a relação com a cidade de São Paulo muda. Ele disse que, ainda que o atual governador do estado, João Dória, e o atual prefeito Bruno Covas, que tenta a reeleição, não tem diálogo com o presidente. O presidente já vinha manifestando o apoio ao candidato do Republicanos nas redes sociais e durante uma de suas transmissões ao vivo. Ele chegou a postar nas redes sociais um vídeo de Russomano rebatendo críticas ao preço do arroz. Vale lembrar que em 2010, quando Russomano concorria ao governo de São Paulo, ele declarou apoio à candidatura da petista Dilma Rousseff. Thaís Oyama, vou começar por você.
Pois é, mais uma coisa que o presidente vai ter que explicar para o seu eleitorado olavista e bolsonarista hardcore, né? Mas, tirando isso, ele, presidente Bolsonaro, e o Celso Russomano, eles têm várias coisas em comum, né? Então, para começar, eles são do mesmo partido agora, o Partido Republicano, do Bispo Edir Macedo. Eles já pertenceram também ao mesmo partido no passado, quando eles eram deputados, o PP do Paulo Maluf, e eles pertencia à mesma categoria de deputados do baixo clero, né, como são chamados aqueles deputados que não têm grande representatividade no Congresso, que não participam de comissões importantes e que não estão colocados em cargos na mesa diretora e essas coisas todas. Então, tanto o Celso Russomano quanto o então deputado, o ex-deputado Jair Bolsonaro, foram contemporâneos lá no Congresso e se conhecem desde essa época. Então, nada mais natural também, por causa disso, que o presidente apoie o Celso Russomano, até porque aqui no cenário das eleições de São Paulo ele não tem muita escolha, né? Então, ele está espremido entre o Bruno Covas, que é aliado do arqui inimigo dele, o governador João Dória, e o Boulos, que é o Satanás da esquerda, né? O PT, pela primeira vez, não deve estar nas eleições, não deve estar no segundo turno, aliás, né? Porque está com aquele, o Gilmar Tato, o inviável Gilmar Tato. Então, aqui em São Paulo, o presidente não teria muita escolha mesmo, não tem dúvida nenhuma. E o problema é o histórico, problema para o presidente, né, é o histórico de azarado que tem o Celso Russomano. Muita gente deve se lembrar que essa é a terceira vez que ele concorre, e nas outras duas vezes ele sempre larga na frente, como ele está largando agora, está em primeiro lugar, mas depois chega lá, ele não chega nem ao segundo turno. E por causa disso, ele já foi apelidado, ganhou o apelido de Cavalo Paraguaio. Então, é esse candidato que o presidente Bolsonaro está apoiando agora, e isso é só, por falar em cavalo, é um cavalo de pau do presidente, que disse há pouco tempo que não ia apoiar ninguém nessas eleições municipais. Bom, ele está apoiando, e não só em São Paulo, está apoiando o Crivella no Rio, portanto, ele já está mergulhado até o pescoço nas eleições municipais, ao contrário do que ele havia prometido fazer. É, para ele significa só isso, mais um cavalo de pau de tantos que ele já deu aí o presidente Bolsonaro. Já para o Celso Russomano, isso tem um grande significado, né? Porque é um tremendo upgrade, porque a gente não pode esquecer que, ok, o presidente Bolsonaro, ele deve ter um desempenho pior nas próximas pesquisas agora, em função principalmente da inflação no preço dos alimentos, que deve corroer um tanto a popularidade dele, e todos os desdobramentos da pandemia no campo econômico, né? O aumento do desemprego, por exemplo, e tudo mais. Então, por causa disso, a popularidade do presidente deve decrescer nas próximas pesquisas. Mas, ainda assim, ele está no auge da popularidade dele. O presidente Bolsonaro nunca foi tão aprovado como hoje ele está sendo. Então, ele é um grande cabo eleitoral nas eleições municipais.
Você, Josias.
Olha, ao apoiar o Celso Russomano em São Paulo, o Bolsonaro está descumprindo aí, como já foi realçado, a promessa que ele tinha feito de não interferir nas eleições municipais, e ele faz isso porque avalia que pode extrair em São Paulo dividendos, dois. O Bolsonaro está operando nesse modo 2022. Esse tipo de aposta é tão comum quanto arriscada. Na eleição de 2016, eleição municipal, o PSDB e o então governador paulista Geraldo Alckmin foram os grandes vitoriosos na cidade de São Paulo. O João Dória, afilhado do Alckmin, derrotou com sobras o prefeito petista Fernando Haddad e o Celso Russomano ficou em terceiro lugar naquela disputa. Fez-se, então, uma leitura lógica das urnas. Soterrado ali pelos seus próprios escândalos, o PT e os seus satélites de esquerda estavam arruinados, havia uma onda conservadora emergindo e o Alckmin chegaria a 2018 como uma boa aposta para a presidência da República. Esse era o país de 2016. E as projeções pareciam ter lógica. O Jair Bolsonaro era só um deputado do baixíssimo clero. Não se imaginava que seria ele o beneficiário direto do antipetismo e da onda conservadora. O Alckmin saiu da disputa como um presidenciável nanico, com irrisórios 4,76% de votos, se não me engano. Até o Dória, que foi o pupilo do Alckmin 2 anos antes, encostou a sua candidatura ao governo estadual no Bolsonaro. Agora o Russomano acorrenta a sua pretensão de chegar à prefeitura à imagem do Bolsonaro. E o presidente decidiu corresponder ao desejo do Russomano. Ainda que o Russomano deixe de ser, agora em 2020, o cavalo paraguaio, o papel que ele representou nas disputas anteriores, o que vai tornar o Bolsonaro competitivo ou não em 2022 não é o resultado das urnas em São Paulo ou em qualquer outra praça, mas é a qualidade do trabalho que o presidente da República vai demonstrar. Se ele tiver o que mostrar lá em 2022, sobretudo na área econômica, aí sim o Bolsonaro vai ser um candidato competitivo. Do contrário, não há resultado de urna municipal que possa ajudar um presidente que não traga prosperidade. Sem prosperidade, não há popularidade. Então tem muita água para passar por baixo da ponte do governo do Bolsonaro e depende só do Bolsonaro e dos resultados que o governo dele apresentar a chance que ele vai ter na disputa de 2022. Não há urna municipal que ajude o presidente nisso.
Perfeito. Você, Razo.
Olha, eu complementaria essa belíssima, as duas análises feitas pela Thaís, pelo Josias. Eu complementaria dizendo que a popularidade do presidente depende também, em certo grau, de sua habilidade demagógica. E o Bolsonaro, ele é um grande... A gente percebeu que os seus anos de fisiologismo nos bastidores, né, na parte baixa do parlamento, deu substância para entender bem como que se articula a demagogia. Então, me preocupa o fato de que a demagogia econômica, né, dando garantias aí de um respiro para a economia do país, possa se transformar também num certo alívio para ele poder dar tapinha nas costas, sair para o abraço com quem ele acredita que vai impulsioná-lo para 2022. O Russomano é aquele que largou o Código de Defesa do Consumidor faz tempo e deve ser amigo do Bolsonaro na leitura do Maquiavel, que lhe interessa também.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que a Constituição não cumpriu suas promessas em 32 anos. O ministro divulgou ontem um vídeo em referência aos 32 anos da Constituição Federal. A Carta Magna foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Na declaração, Fux afirma que as promessas constitucionais ainda não foram cumpridas. Em seguida, cita problemas como miséria e as agressões ao meio ambiente. Apesar disso, o presidente do STF diz ter uma visão otimista de que a Constituição será cumprida efetivamente. Josias, começa você essa.
Olha, eu estava, há pouco antes de a gente entrar no ar, eu estava abrindo aqui no celular uma versão eletrônica da nossa Constituição, né? O Luiz Fux lamentou que agora, no aniversário de 32 anos, a Constituição ainda carregue promessas não cumpridas. Há no texto constitucional compromissos que, ainda que quisessem, os governantes talvez não conseguissem cumprir. Eu abri aqui no celular, peguei, por exemplo, aleatoriamente, o artigo 217 da Constituição. Diz lá, é dever do Estado fomentar práticas formais e não formais como direito de cada um. Difícil saber o que seriam práticas formais e não formais. O parágrafo 3º desse mesmo artigo diz lá que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Não há na Constituição nenhum artigo dizendo que o poder público vai incentivar o trabalho, mas está lá escrito que vai estimular o lazer. Esse tipo de platitude existe aos montes no texto constitucional elaborado, aprovado em 1988. Mas esses trechos, eles deveriam ser mantidos lá, não precisam ser reformados. Primeiro, porque eles são inócuos. E segundo, porque eles são muito representativos da cultura nacional. O problema está nos outros trechos que merecem ser reformados, mas que ninguém se anima a fazê-lo. A proposta de emenda constitucional sobre reforma administrativa, por exemplo, que foi recém-enviada pelo governo para o Congresso, ela mexe em quase tudo, exceto nas castas de privilegiados, como magistrados, procuradores e parlamentares, por exemplo. Nesses nichos, ninguém se anima a mexer. Um outro problema que o ministro Fux se absteve de mencionar é o flagelo dos penduricalhos. São vantagens e mimos que os juízes, por exemplo, se auto-atribuem por fora, algo que lhes permite furar o teto salarial do funcionalismo, que deveria ser, pela Constituição, a maior remuneração, que é a remuneração dos ministros do Supremo, hoje fixada em R$ 39.200, se não me engano, por mês. Dados disponíveis do CNJ, revelados aí nesta semana, agora, numa reportagem da Folha de São Paulo, indicam que no período de setembro de 2017 a agosto de 2020, nada menos que 203 mil juízes receberam no Brasil remunerações mensais entre R$ 50.000 e R$ 100.000. Outros 14 mil beliscaram contra-cheques com valores de entre R$ 100.000 e R$ 200.000. Houve 659 juízes com contra-cheques que chegaram à cifra de entre R$ 200.000 e R$ 500.000. E 27 felizardos do Poder Judiciário que embolsaram em algum mês desse período mais de R$ 500.000 por mês. Não há Constituição capaz de deter tanta disfarçatez. O Luiz Fux disse também nessa manifestação dele que a Suprema Corte sempre garantirá o cumprimento dos princípios e das regras constitucionais. Se fosse assim, se isso fosse uma verdade absoluta, não haveria agora no Supremo ministros cogitando contemporizar com o desejo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de rasgar a Constituição para se reeleger ao cargo. A Constituição proíbe explicitamente, e os ministros do Supremo, alguns deles, estão cogitando, ao julgar uma ação que corre lá, dizer que isto é assunto interno do Congresso, que o Congresso cabe ao Congresso decidir. Ora, está escrito na Constituição. Então, se é assim, como diz o Fux, que a Suprema Corte vai assegurar o cumprimento da Constituição, é preciso dizer que também essa disfarçatez pretendida pelo Davi Alcolumbre e que deve ser aproveitada pelo Rodrigo Maia, ela não é admissível pelo texto constitucional. Então, é preciso dizer que, sim, há muita bobagem na Constituição brasileira, parte dessas bobagens convertida em direito não pode nem ser assegurado, mas também a Constituição tem as suas virtudes e elas não são observadas, porque há muita disfarçatez que faz com que elas sejam desrespeitadas.
Você, Razo.
Olha, meu comentário a respeito do aniversário da Constituição é um comentário que vai bastante na linha do Josias e que percebe que a Constituição, ao ser promulgada em 88, deu ao Estado brasileiro esta forma jurídica de poderio do Estado brasileiro muito mais vantagens do que aquilo que ela se ficou conhecida como a Constituição cidadã, uma Constituição que realmente olharia para o cidadão e, como falou o Josias, essa diferença do formal e do não formal, mas que pensaria numa democracia efetivamente substantiva, olhando para aquelas pessoas que realmente necessitam. E quando a gente olha para a realidade do nosso país, para a matéria-prima que é esse país, em termos de pessoas que estão trabalhando, tocando suas vidas diárias, a gente sabe o quanto que a Constituição parece uma palavra extremamente vazia. Vai falar para uma pessoa que está trabalhando aqui na obra, perto de casa, sobre a Constituição, para ver o que ela vai dizer para você. Assim, há um distanciamento da Constituição brasileira com relação ao que as pessoas efetivamente são. Não sei se esse distanciamento ele é realmente promissor, dado para um país que promove a sua república pensando em todos, né, na inclusão de todos. Então, eu vou dar parabéns para a Constituição. Infelizmente, não estarei vivo para isso, mas eu gostaria de ver uma Constituição que tenha aí no mínimo 200 anos e que garante o exercício da cidadania plena sem essas desigualdades efetivas. E não essa demagogia de Fux dizendo, olha, vamos cumprir o que a gente está prometendo, esperar dos políticos que cumpram a Constituição. Quem cumpre a Constituição é a gente que está aqui trabalhando, são as pessoas que estão trabalhando diariamente nesse país.
Thaís Oyama.
Eu já não tinha falado isso.
Constituição, não.
Falei sim.
Não, comecei pelo Josias, depois fui para o Raso e agora você encerra, dona Thaís Oyama, por favor, sobre a Constituição.
Eu estava dizendo sobre a Constituição, eu falei do Fux. Eu falei sim, Paulo, que o Fux...
Me corrija aí, produção, não estou ficando maluco.
Eu falei sim. É que o seguinte, na verdade eu usei a pauta... Eu usei a pauta da Constituição para dizer que com essa fala do Fux, ele estava, na verdade... Eu usei essa pauta da Constituição para pensar se o Fux não estava dando um recado para o governo. Aliás, eu não falei, eu pensei em falar isso, desculpe. Porque na fala dele, ele falou principalmente, ele incluiu lá a questão do meio ambiente, que é um calcanhar de Aquiles para o governo, uma questão que incomoda muito. Então eu fiquei pensando se esse não seria um recado para o presidente Bolsonaro e para o governo que apostou na nomeação do Fux como uma coisa tranquila, né? Porque... todo mundo se lembra, ele tinha uma relação mais do que harmônica, né? Bem mais do que harmônica, com o antecessor do presidente Fux, que era o ministro Toffoli. A gente pode lembrar disso agora, vendo aquele abraço muito efusivo que os dois trocaram aí e que varreu as redes sociais. Então, ele tinha uma relação muito mais do que harmônica com o ministro Toffoli e... pelo que eu conversei com o Palácio do Planalto, eles esperavam uma relação, se não tão harmônica assim, pelo menos tranquila. Eles enviaram vários emissários antes da ascensão do ministro Fux para conversar lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive com ele, o ministro André Mendonça da Justiça, o AGU, né, o José Levi, são todas pessoas do governo que têm bom trânsito lá e que... voltaram com essa mensagem de que as coisas seriam bem tranquilas, ou pelo menos o ministro Fux não criaria nenhum problema. A frase que eu ouvi dessa pessoa foi que o ministro Fux não está querendo fazer marola. Portanto, seria uma relação muito tranquila, e daí o que eles fazem é assim, serão 2 anos, o que eles dizem no Palácio do Planalto é que seriam 2 anos tranquilos, porque teriam o Fux e não teriam o Celso de Mello, que é, como a gente sabe, um inimigo do governo, né? Pelo menos na cabeça do presidente Bolsonaro, ele é o inimigo. Então, estava muito, muito tranquilo, mas eu acho que com essa fala, uma leitura acertada da Constituição que fez o presidente Fux, mas eu acho que ela embute, sim, aí uma cutucada no governo. E daí eu só queria lembrar que talvez tenha sido mesmo precipitado esse otimismo do governo em relação à presidência do Luiz Fux, porque ele desde sempre deixou claro que, ao menos na pauta de costumes, ele pensa o contrário, né, do que pensa o presidente Bolsonaro. Ele, por exemplo, na vida toda dele de ministro, ele votou contra o aborto de anencéfalos, ele sinalizou ser favorável à legalização da maconha, ele é a favor da educação sexual nas escolas, ele é a favor do desarmamento e ele é contra uma coisa que o governo preza muito, está olhando muito, que é o tal do homeschooling, o ensino em casa. O ministro Fux já disse que ele é contra isso e é uma pauta muito importante para o governo. Em suma, na pauta de costumes, ele faz tudo ao contrário do que pensa o presidente Bolsonaro. E eu peço desculpas, Paulo, a confusão foi minha e não sua.
5:33, vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1. É bem rápido, são só 3 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que está neste momento transitando pela rodovia Castelo Branco. Há uma condição favorável agora para você que segue no sentido do interior, já deixa a capital paulista, aqui na região da Marginal do Rio Pinheiros, até mesmo para quem vem da região da Marginal do Rio Tietê, a região do Cebolão tem boas condições, os motoristas ultrapassam este ponto e nem mesmo em Barueri, onde rotineiramente há o tráfego mais pesado, hoje a situação, pelo menos neste momento, é tranquila para você, motorista. Então, se você vai deixar a capital paulista, vai seguir para as cidades de Avaré, ou então um pouco mais pertinho, Itu, Sorocaba, pode utilizar a rodovia Castelo Branco, sinal verde da Jovem Pan. Sinal verde também no sentido da capital. Se você está no interior e pretende seguir em direção à capital, pode utilizar agora a rodovia Castelo Branco. Informações para você que está transitando agora pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Uma situação confortável, tempo bom, boa visibilidade em ambas as rodovias. Os motoristas seguem com muita tranquilidade. O trânsito está favorável agora para você que segue no sentido de Campinas ou então até mais longe um pouco para Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto. Ou então, para você que segue em direção à capital paulista, utilizando o sistema Anhanguera Bandeirantes. Rodovia Raposo Tavares oferece boas condições também de tráfego e visibilidade. A chegada à capital paulista é feita facilmente. Os motoristas não têm maiores dificuldades. Uma notícia agora em relação ao âmbito internacional. Ed Van Halen, lendário guitarrista, fundador da banda Van Halen, morreu aos 65 anos nesta terça-feira, depois de uma luta contra o câncer. Seu filho, Wolfgang Van Halen, acabou escrevendo em suas redes sociais, dizendo que não acreditava no que teria que escrever. Isto foi uma homenagem ao pai. Meu pai, Edward Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer nesta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter, ressaltou o filho de Ed Van Halen. Ele destacou ainda que cada momento que compartilhou com o pai no palco ou fora dele foi exatamente um presente. Ele diz que o coração está partido, assim como de toda a família, e acha que nunca vai se recuperar totalmente desta perda e que ama muito o pai. Portanto, faleceu Ed Van Halen, o fundador da banda.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas e 36, agora 5 horas e 37 minutos da tarde. Vamos seguindo então com a nossa pauta, gente, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas mútuas ontem pelos atritos protagonizados nas últimas semanas. Durante um jantar convocado por parlamentares, realizado na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas. Maia pediu desculpas espontaneamente. Já a fala de Guedes foi motivada pela pergunta de um jornalista ao fim dos pronunciamentos, quando o presidente da Câmara já havia deixado o local. Abro aspas para o ministro. Eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia. Isso não é ofensa pessoal. Foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, você está atrasando a reforma tributária. E eu, olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, eu, caso eu tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não é um problema. No intervalo do jantar, Guedes e Maia defenderam uma ação conjunta de executivo e legislativo para o avanço das reformas estruturais, assunto que levou às discordâncias públicas. Thaís Oyama, e aí, hein? E essa briga toda, essas desculpas, será que vai ter fotinho no Instagram ou não?
Ai, pau. Olha, eu francamente eu fico até envergonhado de comentar uma coisa dessa, sabe? Dois senhores adultos, né? O Paulo Guedes, eu não sei, deve ser até avô. Eles ficam brigando em público, chamando um de desequilibrado, outro dizendo que o outro conspira junto com a esquerda, e tudo isso em público. Aí depois eles fazem as pazes também em público. Aí tem de vir um monte de outros adultos perder tempo para fazer os dois darem o dedo mindinho. Ah, vamos virar a página. É, realmente, eu acho isso lamentável. Eu acho que as pessoas, todos os envolvidos aí, eles têm bem mais o que fazer, coisa bem mais importante do que fazer, do que botar dois senhores já idosos, já maduros, para fazer as pazes em público, né? Então, dito isso, esses dois senhores, eles têm, inclusive, muita coisa em comum, a gente já comentou ontem, eles, no passado recente, se deram bem, porque eles têm convicções no plano econômico, por exemplo, comuns, idênticas, e um vai depender do outro, um depende do outro, para colocar os seus respectivos projetos em curso. A reforma tributária, por exemplo, é algo que une os dois, ou pelo menos a necessidade da reforma tributária, né? Porque aí também tem uma coisa, o Rodrigo Maia só aceita a reforma tributária que for a dele. Mas enfim, os dois conseguem entender, concordam com a importância da reforma tributária, concordam com a importância da manutenção do teto de gastos, portanto eles têm uma porção de coisas em comum. E quem sabe agora que eles deram os dedinhos, eles podem começar a trabalhar pelo Brasil em vez de ficar aí trocando insultos a céu aberto, né? De notável, o que eu destacaria desse encontro aí, que a gente não sabe o que vai dar, é a reaparição desse personagem que há de sobreviver, inclusive às baratas, quando todos estivermos mortos, né? Renan Calheiros vai sobreviver. Então, Renan Calheiros é esse senador que lá no começo do governo Bolsonaro, por exemplo, ele foi escanteado pelo Bolsonaro, não é? Ele tinha pretensões de assumir a presidência do Senado, como ele assumiu tantas vezes, mas o presidente Bolsonaro e a turma dele, lá conduzido pelo Onyx Lorenzoni, eles deram preferência para o senador Davi Alcolumbre, que foi eleito presidente da Câmara. Foi uma grande derrota para o senador Renan Calheiros, e ele submergiu e agora reaparece aí como a pessoa que costurou esse encontro. E esse é apenas um detalhe, mas se ele costurou esse encontro, ele certamente está muito mais imerso nesse governo do que imaginamos. E só para lembrar, o senador Renan Calheiros, ele apoiou todos os governos até agora, desde 1990, né? Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, e só faltava o governo Bolsonaro na coleção dele. E pelo jeito agora não falta mais.
Muito bem, Josias de Souza, esse acordo de paz dura até quando, hein?
Dura até a próxima briga, que não deve demorar. Esse jogo de gato e rato entre autoridades tão relevantes, não interessa ao país, evidentemente. Em essência, o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia, aparentemente, desejam a mesma coisa, que é reformar a economia, reformar o Estado brasileiro. O problema é que eles defendem fórmulas diferentes. E isso não se resolve num jantar de menos de 3 horas. Para citar só um exemplo, há 3 projetos de reforma tributária, um da Câmara, um do Senado e outro do governo. Quem tem 3 projetos de reforma tributária não tem nenhum projeto. O Paulo Guedes quer, de resto, a volta da CPMF, algo que o Rodrigo Maia disse que, enquanto ele for presidente da Câmara, ele não vai pautar. Portanto, deve-se confiar nessa reconciliação do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia só até certo ponto, o ponto de interrogação. Há tantos desentendimentos em Brasília que essa coisa vai ficando monótona. Eles se insultam numa hora, depois fazem as pazes com a maior disfarçatez, né? E em meio a essa troca de amabilidades ali que se seguiu ao jantar, o Guedes e o Maia falaram sobre essa necessidade de união do Executivo com o Legislativo para aprovar as reformas econômicas essenciais. Os dois sabem que em pleno mês de outubro, com uma eleição municipal pela frente, a hipótese dessa agenda de reforma deslanchar nesse resto de 2020 é próxima de zero. Há um outro aspecto curioso já mencionado aí, o cupido dessa reconciliação do Guedes com o Rodrigo Maia foi o senador Renan Calheiros, que é um notório cliente da Lava Jato. Ainda outro dia estava lá convalescendo de uma cirurgia no hospital, recebeu a visita do Lula, abraçaram-se, colocaram as fotos no Facebook, e a refeição foi servida na casa do Bruno Dantas, que é um personagem que virou ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, graças também ao apadrinhamento do Renan Calheiros. O bolsonarismo já tinha entrado em parafuso com o fato do Bolsonaro ter estreitado a sua inimizade com os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que até outro dia os bolsonaristas pediam a cabeça em praça pública. Agora, essa gente começa a enxergar no Palácio do Planalto uma espécie de ex-Bolsonaro. É muito difícil para esses bolsonaristas mais empedernidos lidar com uma realidade dessa. Mas, como disse, como você me perguntava, Paulo, até quando dura essa paz? Até a próxima briga.
Muito bem. E aí, Razo, e na sua opinião?
Minha opinião é que tanto o Rodrigo quanto o Paulo Guedes acabaram de ler Fratelli Tutti, do Papa Francisco, estão cheios de amores fraternais, pensando quem vai protagonizar, de fato, a reforma brasileira e já se afastando, as reformas que o Brasil tanto precisa, estruturais, se afastando da mensagem do Papa Francisco, que é muito mais importante do que esses dois que estão aí se pegando há muito tempo, enquanto o povo se lascando por causa da pandemia.
Muito bem. Olha, são 5 horas e 45 minutos, mais conhecido como 15 para 6. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da Pan.
3 em 1.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. O ingresso à Rodovia dos Imigrantes, para quem está na capital paulista e pretende chegar à Baixada, é feito com muita tranquilidade. Você que já está na região da Avenida dos Bandeirantes ou então do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e também Ricardo Jafé, ou até mesmo para quem vem da área do túnel Maria Maluf, são boas as condições de acesso à rodovia dos imigrantes. Uma vez na rodovia, também boa qualidade aí até do piso aqui nos trechos iniciais e os motoristas desenvolvem uma boa velocidade. Aliás, também na chegada à capital paulista, já logo aqui no acesso a essas avenidas, também o acesso é feito com tranquilidade. Nós podemos informar que a passagem pelas praças de pedágio também é realizada com muita facilidade. Os trechos de serra também oferecem boas condições pela rodovia dos imigrantes. No sentido da capital paulista, aí sim há um problema pela rodovia Anchieta, do quilômetro 61 ao 64. Há obras na pista, então há um afunilamento de pista e com isso os motoristas acabam aí tendo lentidão com pontos de parada, anda e para neste trecho da rodovia Anchieta. Então, se você está na Baixada e pretende chegar à capital, a dica da Jovem Pan agora é que utilize exatamente a rodovia dos imigrantes. Vai ter aí uma condição mais favorável. A não ser que você seja caminhoneiro, aí sim, você caminhoneiro, está trabalhando, precisa exatamente observar aí as placas de atenção e seguir pela rodovia Anchieta a esta obrigatoriedade. Nós vamos agora informar em relação à rodovia Padre Manuel da Nóbrega. São boas as condições para você que pretende chegar às praias do Litoral Sul, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. Há uma facilidade agora, assim como já a passagem pela Praia Grande. Se você está nessas praias e também pretende chegar à região do sistema Anchieta Imigrantes, são boas as condições. Piaçaguara, Guarujá, com tráfego bom em ambos os sentidos.
Três
5h48 da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan. E olha, gente, no início do programa eu perguntei para vocês se vocês acreditavam que as pautas econômicas voltarão a andar após a reconciliação que a gente estava discutindo aqui no bloco anterior entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Então chegou a hora agora no 3 em 1. Fala, excelência!
Galera da Jovem Pan, Batista Nunes Verde, Gravataí. E se eles pensam no bem do Brasil, então eles têm que tocar para frente toda a pauta econômica. Rodrigo Maia e Paulo Guedes, se pensam no bem do Brasil, deixa de lado as picuinhas e vamos tocar para frente as pautas econômicas. Um abraço especial aí para Thaís Oyama, que eu admiro bastante. Fiquem na paz.
Olá, amigos dos 3 em 1. Satisfação estar aqui contribuindo com vocês de novo e participando. Eu não acredito que o Rodrigo Maia vá levar à frente as reformas tão necessárias, tá? Então eu acho que é apenas um balão de ensaio, mais uma vez, porque em Maia nós não confiamos.
Muito bem, muito obrigado pela participação aí de todos vocês aqui no 3 em 1. A gente sempre agradece vocês sempre participativos, mandando seus vídeos, respondendo as nossas perguntas aqui. E hoje responderam a essa pergunta do dia. E olha, gente, mais um assunto aqui, um último assunto para falar com vocês. O fim do auxílio emergencial em dezembro deve deixar cerca de 38 milhões de brasileiros sem assistência, segundo a estimativa do estudo da Fundação Getúlio Vargas. O número corresponde às pessoas que receberam a primeira parcela, mas que não estão inscritas no Cadastro Único e, sendo assim, não vão receber o Bolsa Família depois do fim do benefício emergencial. O número representa 61% da parcela da população que recebeu o auxílio emergencial. Segundo o estudo, 64% desses trabalhadores são informais. 74% deles têm renda até R$ 1.254 e são, em sua maioria, pessoas de baixa escolaridade, com no máximo o ensino fundamental. O estudo também diz que, sem o auxílio emergencial, essa parcela da população teria registrado uma queda de 12% de seus rendimentos, na comparação à renda regular antes da pandemia. Com o benefício, o ganho médio de renda foi de 38%. As perdas e ganhos são similares ao universo total de beneficiários do auxílio, de 11% e 37%, respectivamente. Vou pedir para os nossos três comentaristas, cada um aí, ser um pouco mais breve para a gente poder encerrar o programa de hoje. Francisco Raso, seu comentário aí sobre essa questão do auxílio emergencial.
Sob o ponto de vista social que essa questão revela, Paulo, eu acho muito delicada e eu sinto, compadeço das pessoas que necessitam desse auxílio, e é nesse espírito da encíclica do Papa que eu gostaria de encerrar essa minha participação aqui, dizendo que nós precisamos, sim, criar redes de solidariedade para acolher aqueles que mais necessitam e aqueles que este economicismo vazio, individualismo, jogam as pessoas literalmente como na lata do lixo e da sarjeta da história. E não é com políticos demagogos que usam o auxílio emergencial que nós vamos resolver problemas profundos no Brasil, sobretudo problemas relacionados à desigualdade de aspecto social. Essa é a minha palavra final e eu agradeço muito o convite de vocês.
Muito bem, o Raso foi bem objetivo mesmo, então o Josias ganhou alguns segundinhos a mais. Vai lá, Josias.
Olha, não há dúvida, como diz o Raso, esse auxílio, esse novo Bolsa Família, que vai substituir o auxílio emergencial, ele é necessário. Isso não tem nenhuma dúvida. Como diz aí o Paulo Guedes, tem 38 milhões de invisíveis, não são invisíveis, todo mundo sabe que eles existiam. Estava no programa do Bolsonaro a reformulação do Bolsa Família, mas eles só lembraram disso agora porque verificaram que isso dá voto. Mas assim é o Brasil, então precisamos aproveitar essa contingência para resolver um problema que é real. Agora precisa saber de onde vai tirar o dinheiro. Eu estou vendo já no noticiário online aqui, uma matéria do Estadão, que diz que eles estão lá com mais de 30 alternativas. Entre as alternativas está beliscar o auxílio-doença, o abono salarial e até o PPC, que é aquele, aquele salário mínimo que vai para velhinhos, pobres, deficientes. Se a conversa vai por esse lado, aí não vai avançar, evidentemente, né? Isto não é sério. Isso só vai ser resolvido no dia em que o presidente Jair Bolsonaro se convencer de que ele é o presidente da República e de que ele precisa dirimir este impasse. Ele precisa decidir de onde vem o dinheiro. Então já tem lá 200 mil propostas. O presidente precisa sentar na mesa e dizer: olha, eu quero que saia daqui. Ele tem que arcar com algum tipo de ônus, porque não é só o bônus, o sujeito tem que definir o pedaço impopular dessa providência, que é a definição do corte, de onde vem o dinheiro. Isso é um papel intransferível do presidente da República, que ele não está assumindo.
Perfeito. Para fechar, Thaís Oyama.
Para fechar, Paulo, pois é, esses invisíveis, eu acho que tem essa diferença, Josias, entre os informais e os receptores do Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família, e essas pessoas que de fato foram descobertas agora com a pandemia, porque além de elas serem pessoas, o perfil é esse que o Paulo falou, né? Baixíssima renda, baixíssima escolaridade, além de tudo isso, elas não têm CPF, elas não têm RG, elas não têm título de eleitor, elas não têm nada disso, e se não fosse a pandemia, talvez não tivessem nem atestado de óbito quando morressem. Então, os invisíveis são, eu acho, uma categoria ainda mais desvalida, né? E eu já vi que eles são 46 milhões, agora o governo está dizendo que são 38, enfim, me parece que nem o governo sabe direito quanto eles são. Mas o fato é que essas pessoas, elas sobreviveram na pandemia por causa disso, por causa desse auxílio, e agora, com o fim desse auxílio, a vida vai ficar muito difícil. E aí, eu concordo com o Josias. Nesse tal almoço, o jantar aí da paz, o jantar em que o Rodrigo Maia ficou de bem com o Paulo Guedes, um veio dizer que tinha 37 propostas para financiamento do Renda Cidadã, outro disse que tinha 27, todo mundo tem um monte de propostas, e eu acho que tem mesmo. O problema, como disse o Josias, é o presidente Bolsonaro. Ele tem que arbitrar e tem que arcar com o ônus das decisões dele. O negócio está emperrando, é aí, é no presidente Bolsonaro.
Muito bem. Deixa eu me despedir de vocês, em primeiro lugar aqui do nosso comentarista convidado, ele que é professor de filosofia, colunista da Gazeta do Povo, Francisco Raso, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 3 em 1 de hoje, volte sempre, valeu.
Obrigado, gente, é uma satisfação enorme, eu acompanho o 3 em 1 há muitos anos e é uma alegria ver vocês aqui de perto.
Valeu, obrigado. Thaís Oyama, beijo pra você, até amanhã.
Beijo, Paulo. Tchau, Raso, foi um prazer. Josias, audiência, até amanhã.
Tchau, Josias, abração.
Abração, Paulo, boa noite a todos. Um abraço no professor Raso, muito obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui conosco e até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Os nossos agradecimentos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela participação. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Valeu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.